bom dia. 10 horas em Portugal e Angola, 8 horas da manhã em Cabo Verde, 9 horas em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, 11 horas em Moçambique e na África do Sul. Títulos em foco neste jornal.
China oferece produtos alimentares às vítimas de Cabo Delgado, de produtos comprados no mercado moçambicano. Associação BeLive começa a missão médico-cirúrgica em São Tomé e Príncipe. Seleção São Tomense de futebol feminino defronta a seleção do Togo. O jogo é ao final da manhã de hoje, início da tarde, e é a contar para a Taça das Nações Africanas 2022 em Marrocos.
As notícias já a seguir com a edição da jornalista Susana Lemos.
O presidente eleito de Cabo Verde, José Maria Neves, diz que não será uma força de bloqueio e que cabe ao governo a tarefa de governar, assumindo que pretende dar estabilidade na governação do país. Em entrevista à agência Lusa, o presidente José Maria Neves disse que não, o chefe de Estado não governa, mas também não é a oposição. Cabe ao governo governar e o governo que governa é escolhido pelo povo e cabe à oposição fazer a oposição. O presidente diz que é árbitro e, nesse caso, adverte quando é necessário, mas também aconselha, sugere e ajuda a encontrar as melhores soluções para o país. O governo de Cabo Verde, diz José Maria Neves, as autoridades locais, os partidos políticos, Cabo Verde pode contar com ele. O presidente eleito, que deverá ser empossado no início de novembro na Assembleia Nacional na Praia, vai coabitar com o governo liderado por Ulisses Correia Silva, suportado pelo Movimento para a Democracia, maioria desde 2016, precisamente após o último mandato de José Maria Neves como primeiro-ministro. O presidente da Guiné-Bissau, Márcio Soukambaló, recebe hoje os peritos constitucionais da CDAO. Os peritos vão manter contactos com os técnicos guineenses com vista à revisão da Constituição do país. O presidente Sissoko Embaló quer uma nova Constituição. Já tem uma proposta, mas está com dificuldade em que o Parlamento discuta o documento. A Assembleia Nacional Popular voltou a não agendar a discussão do projeto de Sissoko Embaló na sessão ordinária que vai ter início no próximo dia 4 de novembro. Em Cabo Verde termina hoje a greve de 2 dias dos docentes e pessoal auxiliar da Universidade Técnica do Atlântico, mas não está posta de lado uma nova paralisação. Foi preciso avançar para a greve porque, diz Luís Fortes, presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores, a maioria das reivindicações não foi atendida pela reitoria.
Ela entregou-nos ontem à noite uma lista que disse de transição. Para nós não é uma lista de transição, porque a lista de transição vem depois dos estatutos. Também entregou um draft dos estatutos do pessoal docente e não docente, um draft também incompleto, mas nós temos outros pontos do caderno que não foram atendidos. São progressões, reclassificações, portanto o enquadramento dos professores já tem o direito de estar enquadrados dentro da UTA.
Por sua vez, a reitora da Universidade Técnica do Atlântico, com sede na cidade do Mindelo, não entende esta greve. A lista de transição e o estatuto do pessoal estão a ser ultimados. Quanto às críticas do sindicato à gestão da UTA, Rafaeli Gozelino diz estar de consciência tranquila.
A reitoria está realmente muito satisfeita do trabalho que foi desenvolvido ao longo desse ano e, portanto, não só a consciência tranquila, um grande entusiasmo em continuar, porque realmente aqui aquilo que está em jogo é Cabo Verde. Portanto, o sucesso da UTA é o sucesso de Cabo Verde e isso nunca é para esquecer.
Segundo o CITAP, ontem registou-se uma adesão de cerca de 80% dos trabalhadores da Universidade Técnica do Atlântico. O sindicato não descarta uma nova paralisação até ao fim do ano, isto caso as reivindicações não sejam satisfeitas. Vítimas dos ataques terroristas na província moçambicana de Cabo Delgado recebem produtos alimentares doados pela China, produtos comprados no mercado moçambicano avaliados em 266 mil euros. A embaixada chinesa em Maputo doou 200 toneladas de arroz, 300 toneladas de farinha de milho e 24 mil litros de óleo de cozinha. Um apoio muito importante, diz Manuel Gonçalves, vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique.
O donativo terá um impacto profundo no seio dos nossos cidadãos, que dia após dia depara-se com a árdua realidade de buscar mais meios alternativos de sobrevivência diante das diversidades decorrentes de ações de grupos terroristas, sobretudo quando se constata que a oferta consiste na disponibilização de produtos alimentares tão necessários neste momento particular. Estamos gratos porque este lote de suprimentos vai aliviar significativamente o sofrimento no seio da nossa população deslocada.
Manuel Gonçalves, vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, a reagir à doação da China de produtos alimentares, produtos que têm como destino as vítimas dos ataques terroristas na província de Cabo Delgado. O presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, lançou em Maputo o programa Empresa, programa que deverá criar em 5 anos mais de 50 mil postos de trabalho para jovens. Orfeu de Sá, Lisboa.
O nível de desemprego é ainda alto em Moçambique e as metas a atingir estão já traçadas para os próximos 15 anos, revelou o Presidente da República, Filipe Nyusi.
Reduzir a taxa de desemprego para a média de 10% a 11% até 2035. Em 2015, esta cifra era de 21% e com satisfação registramos que a reduzimos para 17% em 2020.
Metas que o governo moçambicano pretende alcançar, em parte, com o lançamento do projeto Emprega, que prevê a criação de 55 mil postos de trabalho para jovens dos 18 a 35 anos.
O programa Emprega visa providenciar solução para alguns destes desafios, nomeadamente aumentar a oferta de empregos assalariados, disponibilizar capitais para a iniciação de emprego e investir no aumento de capacidades.
Entre os jovens, o programa de financiamento da criação de empregos de empresas foi bem recebido, como confirma António Maumana, secretário da Juventude, ao nível da cidade de Maputo.
Devemos ser muito responsáveis e garantirmos a criação de outros postos para outros jovens que não serão abarcados por este projeto.
O programa Emprego é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude e Emprego e tem um apoio financeiro do Banco Mundial em pouco mais de 20 milhões de euros.
Programa Emprego que deverá criar em 5 anos mais de 50 mil postos de trabalho. A seleção São Tomense de futebol feminino defronta hoje, às 13 horas locais, a seleção do Togo, jogo a contar para a Taça das Nações Africanas em 2022 em Marrocos. O Presidente da República, Carlos Villanova, vai assistir à partida e ontem visitou as atletas. Josimar Afonso, em serviço especial para a RDP África.
O presidente da República, Carlos Villanova, fez o percurso a pé do Palácio Presidencial ao centro de estágio para incentivar as atletas que vão representar o país neste jogo frente à seleção do Togo. Uma caminhada de cerca de 1 quilômetro, segundo o chefe de Estado, para levar motivação às jogadoras.
Essa visita era para trazer um bocado do calor do país, na qualidade de representante de São Tomé e Príncipe, às nossas jogadoras, que nos representam também, e então dizer-lhes o quanto estamos com elas. É verdade que esse gesto contribui de alguma maneira para trazer aquilo que é a autoestima. É a intenção elevar a autoestima para que a representação se faça da melhor maneira. E dizer-lhes que se sintam confiantes naquilo que fazem, façam o seu trabalho e que o país todo está com elas.
A treinadora da Seleção Nacional, Marcelina da Costa, destacou a importância da visita do chefe de Estado.
É a primeira vez que nós temos na seleção uma coisa dessa e nós estamos felizes. Nós estamos felizes porque o presidente vem hoje nos incentivar e nós também achamos que com esse incentivo as jogadoras podem fazer o melhor. Nós estamos confiantes.
Carlos Villanova disse também que a sua caminhada tinha como objetivo destacar a importância do exercício físico para a saúde.
Caminhar faz bem. Não tenho podido fazê-lo, retomar as minhas caminhadas que fazia antes da campanha. Durante a campanha também não dava porque eram caminhadas bem mais longas, mas já sinto falta deste percurso, desta caminhada. E isto também ajuda-me. Quem puder caminhar, que o faça, porque só faz bem à saúde.
Presidente da República visita a seleção São Tomense de futebol feminino na antevisão da partida contra a seleção do Togo.
O jogo vai decorrer hoje no Estádio Nacional 12 de Julho, à 1 da tarde, hora local, 2 da tarde, em Lisboa. A Associação da Ajuda Humanitária Be Alive, constituída por médicos e enfermeiros especialistas, começa hoje uma missão humanitária médico-cirúrgica em São Tomé e Príncipe, prevendo realizar cerca de 50 procedimentos cirúrgicos. É a segunda vez que a BioLive está em São Tomé. A missão de 15 dias tem como objetivo desenvolver atividades médico-cirúrgicas com prestação de consultas médicas e cirurgias, na área da cirurgia geral e ginecologia, de forma voluntária e gratuita. A associação refere que o trabalho dos elementos é voluntário e missionário e que não tem qualquer apoio externo. As medidas concretas para responder à subida dos preços de energia devem ser tomadas por cada Estado-membro da União Europeia. Do Conselho Europeu desta semana, em Bruxelas, sai também um apelo à Comissão Europeia para considerar medidas regulamentares adicionais nos mercados do gás e da eletricidade, Andréa Neves.
Essencialmente aquelas que a própria Comissão Europeia já apresentou, porque uma coisa parece ser certa, as medidas imediatas, aquelas que podem fazer algum sentido no imediato, têm que ser tomadas ao nível dos Estados-membros, mas têm que ser tomadas sem que isso prejudique a recuperação e sem que sejam violadas as regras do mercado único, ou seja, também que não sejam consideradas ajudas de Estado, que possam ser consideradas depois ilegais. E por isso, a Comissão já avançou com algumas dessas medidas, por exemplo, o apoio financeiro aos consumidores mais vulneráveis, os pagamentos sociais para os ajudar a pagar as faturas da eletricidade, por exemplo, ou até pagar diretamente essas faturas ou entregar aos consumidores vouchers através dos quais possam financiar os custos que vão ter neste inverno, porque se supõe que este aumento da energia vai durar pelo menos até ao fim do inverno. O que se prevê é que só eventualmente em março comecem estes preços a estabilizar. Mas a Comissão propõe que ninguém deve ser desligado da rede, que ninguém pode ficar com a luz cortada e que pode haver facilidade para suspender o pagamento das faturas e os consumidores pagarem mais tarde.
E precisamente para que ninguém fique com a luz cortada, o governo francês anunciou uma série de medidas para atenuar o impacto do preço da energia nos consumidores e também para combater a subida da inflação, a começar por um cheque para quem ganha menos. José Manuel Rosendo.
O primeiro-ministro francês deu a notícia à hora do jantar. Jean Castex foi à TF1 anunciar que os franceses que ganham menos de 2 mil euros brutos por mês vão receber um cheque de 100 euros. O objetivo? Mitigar o aumento do preço dos combustíveis, mas também o aumento generalizado dos preços no momento em que a queda do poder de compra é um assunto no topo da agenda política. O cheque Compensação de Inflação abrange trabalhadores no ativo, desempregados e reformados. No total, 38 milhões de franceses. A medida custa 3.800 milhões de euros.
José Manuel Rosendo, correspondente da Rádio Pública em França, com as medidas francesas para minimizar o aumento do preço dos combustíveis e da inflação em geral. Na Rússia, 7 pessoas morreram e 9 são dadas como desaparecidas na sequência de um incêndio esta manhã numa fábrica de explosivos na região de Ryazan, a 200 quilómetros de Moscovo. O incidente ocorreu numa unidade especializada no fabrico de explosivos industriais, segundo uma fonte do Ministério das Situações de Emergência. Meio no Meio, o título do novo espetáculo do bailarino e coreógrafo Vítor Hugo Pontes, avança diversas possibilidades de interpretação. O projeto começou há 3 anos, o texto de Joana Craveiro e a música de Throes and Shine. No elenco, bailarinos profissionais e habituados e habitantes de vários bairros da Grande Lisboa. 50% do elenco tem origens africanas.
O elenco é constituído de pessoas muito, muito distintas, com histórias muito, alguns mais complicados que outros, com passados difíceis, mas 50% do elenco tem origens africanas. Portanto, ou os pais, ou eles próprios nasceram em países africanos. E, portanto, esta questão do ritmo era muito, muito forte neles e era muito claro desde o início, cada vez que eu colocava uma música que tivesse um ritmo mais africano, inevitavelmente eles disponibilizavam-se de uma outra maneira. Como eu já tinha colaborado com o Throes and Shine e eles fazem uma fusão muito interessante entre o rock e o kuduro, eu achei que eles eram os ideais, os parceiros ideais para construírem esta banda sonora.
O kuduro e o rock em evidência no novo espetáculo do coreógrafo e bailarino Vítor Hugo Pontes, Meio no Meio, em estreia hoje no Teatro São Luís, em Lisboa. Fica em cena até domingo. A terminar, uma chamada de atenção para a Grande Lisboa. Esta sexta-feira há novas interrupções nas ligações fluviais da Transtejo e da Sofluz, entre Lisboa e Cacilhas. As interrupções começam durante a tarde e prolongam-se durante todo o fim de semana.